Stalking é um crime traiçoeiro. Ele pode ser difícil de definir e ainda mais difícil de provar. Muitas pessoas toleram aquela atenção indesejada de pretendentes, mesmo não retribuindo aquele sentimento, porém, nem sempre é claro quando a linha entre a paquera entusiástica e a perseguição ilegal foi ultrapassada. Cerca de uma em cada 10 pessoas relatam ter sido perseguidas em algum momento das suas vidas, sendo as mulheres mais propensas do que os homens a serem vítimas. Os tipos de comportamentos que podem estabelecer o stalking podem variar de um pouco assustadores a totalmente violentos, muitas vezes começando de forma branda e se transformando quase que imperceptivelmente em algo aterrorizante. Nesse episódio, vocês vão descobrir mais sobre Richard Britten, ou como ele se denominava, o Stalker Benevolente. Olá, compositores! Sejam bem-vindos de volta ao Composição de um Crime. Sou a Daiane Polizel, host desse podcast. Primeiro de tudo, você já segue o Composição de um Crime nessa plataforma que você está me ouvindo? Não? Então clica aí que não demora nem 2 segundinhos e já aproveita e avalia o podcast também, pois é assim que eu sei se vocês estão gostando dos casos que eu trago aqui e é assim também que novos compositores vão ficar com vontade de ouvir o podzinho Composição de um Crime. E mais uma vez, lembrando vocês que o Composição tem um plano de assinaturas, que pode ser feito pelo aplicativo Orelo e agora também pelo aplicativo do Spotify. Já tem uns 13 episódios extras e exclusivos para apoiadores, então se você começar a apoiar hoje, você já pode ouvir o Composição a semana inteirinha e vai ter acesso a um episódio extra por mês. Mas caso você não se sinta preparado nesse momento para apoiar o Composição financeiramente, não tem problema nenhum. Você ainda tem todos os episódios abertos para curtir e você pode apoiar o Composição de outras formas, como seguindo e avaliando o podcast e também indicando para os seus amigos true crimeiros que ainda não conhecem o nosso podzinho. Se você indicar o Composição para 3 amigos que ainda não conhecem, já está ajudando muito podcast a crescer e a viver um pouquinho mais. E tá me ajudando também a fazer pesquisas sempre mais completas do jeitinho que vocês gostam. E sobre o novo quadro que eu sugeri no episódio passado, em que vocês me enviariam suas histórias macabras e sinistras, vocês me responderam super amando essa novidade e muitos compositores me falaram que enviariam as suas histórias. Então é isso. Está oficialmente inaugurado um novo quadro no Composição que vai se chamar Reza a Lenda. Esse quadro, então, serão histórias enviadas por vocês, compositores, onde vocês vão me contar situações que vocês viveram e que sejam situações bizarras e macabras, e eu vou contar essas histórias aqui no podcast num episódio extra. Então, se você quiser ter a sua história contada aqui no Composição, me envie ela com o máximo de detalhes que você quiser para o e-mail do Composição, que é podcastcomposiçãodeumcrime@gmail.com. E se você não quiser ser identificado, se você quiser compartilhar a sua história, mas não quiser que ninguém saiba quem você é, eu conto ela também de forma anônima, tá? Sem problemas. O importante é o compartilhamento de histórias absurdas, macabras, sinistras e criminais entre nós, compositores. E sobre a frequência desse quadro, tudo vai depender de quantas histórias eu for recebendo, tá? Então, assim, quanto mais histórias vocês mandarem, mais Reza a Lenda vai ter, compositores. Então, me mandem histórias, tá? E só compartilhando uma coisa aqui, que eu dei muita risada essa semana, o meu marido me perguntou um dia assim: Dai, você chama os seus ouvintes de compositores, né? Porque o podcast se chama Composição de um Crime. E eles são os compositores do crime. Então isso quer dizer que você é a maestra do crime? E olha, eu vou falar que eu fiquei bem tentada em começar o podcast hoje, mais ou menos assim: Olá, compositores, sejam bem-vindos de volta à Composição de um Crime. Sou a Daiane Polizel, maestra desse podcast. Quem que ia gostar dessa nova abertura? E, compositores, o último recadinho é sobre o podcast mesmo, tá? Vocês andam percebendo que a frequência e as datas dos episódios estão um pouquinho confusas aqui, né? Eu tô postando episódio quando dá e o porquê disso. Bom, fazem alguns meses que eu venho trabalhando com outra psicóloga para tirar um projeto do papel e finalmente nós conseguimos. Nós agora, eu e essa outra psicóloga, que é a Maria Eduarda, temos uma startup de psicologia chamada Psivisionária. Essa nova empresa nasceu com o intuito de disseminar o saber psicológico através de congressos, cursos, palestras, seminários e aulas voltadas para psicólogos e estudantes de psicologia. E construir tudo isso, essa empresa do zero, deu muito trabalho, ainda vai dar um pouquinho, né? Demandou muito de nós, além, claro, da vida que continuou, né? Dos atendimentos, dos meus pacientes, da pós que eu tenho que estudar e tudo mais de vida que acontece. E por isso eu não consegui focar tanto quanto eu gostaria aqui no podcast. Mas agora que a Psivisionária já foi lançada, eu acredito que as coisas fiquem mais calmas e eu consiga me dedicar um pouquinho mais ao podcast e a vocês. Eu espero muito que vocês entendam esses atrasos, espero que vocês não desistam do composição, porque eu tô aqui firme e forte, não desistindo de vocês também. Mas agora chega de recados e vamos ao episódio de hoje, que vocês já devem estar agoniados.
Se você está procurando um podcast de True Crime com muitos detalhes, muitas informações e pitadas de análises psicológicas, pegue seu fone de ouvido, se acomode e se prepare porque você está no lugar certo. Mas lembre-se, esse é um podcast sobre crimes reais, então algumas falas podem ser explícitas e não recomendadas a pessoas sensíveis e menores de 14 anos. Caso você não se sinta confortável com tais descrições, recomendo não ouvir.
Na Inglaterra, existe um programa de TV chamado Countdown, que é mais ou menos parecido com o nosso Show do Milhão, talvez, com algumas diferenças. O Countdown envolve um jogo de palavras e, às vezes, tarefas matemáticas, e para quem participa é mais ou menos assim. Durante a temporada, alguns jogadores competem entre si num dia e o vencedor volta em outro dia para competir com mais jogadores e quem venceu volta de novo e assim por diante. Se um jogador vencer 8 rodadas, ele é declarado Octochamp e para de competir, por enquanto. Lá no final da temporada, os 8 melhores jogadores, os que venceram mais rodadas, inclusive os Octochamps, se tiverem, né, voltam para competir entre si em rodadas eliminatórias, até que no final se tem o grande vencedor da temporada. Cada temporada dura mais ou menos uns 6 meses, com aproximadamente 125 episódios. Depois, a cada 4 temporadas, ou seja, mais ou menos a cada 2 anos, ocorre o Torneio do Campeão dos Campeões, onde os 4 vencedores das últimas temporadas e mais 12 outros participantes que chegaram às finais ou às semifinais voltam para disputar mais um torneio eliminatório que consagra o campeão supremo do programa. E eu estou contando isso primeiro para dar esse contexto a vocês pois esse é um programa que a maioria dos brasileiros não conhece. Mas enfim, Richard Britton, nascido na Inglaterra, reivindicava a fama por ter vencido o programa Countdown em 2006 com apenas 18 anos de idade em uma das temporadas. Ele era um octochamp do show, ele havia levado vários prêmios para casa e havia superado os melhores candidatos e era o campeão da temporada. O Richard, ele era bastante inteligente, tinha um QI alto, mas em compensação tinha uma inteligência emocional e social muito baixa. Em uma postagem em um blog, certa vez, Richard até escreveu o seguinte, abre aspas, "Sou muito bom em conseguir empregos, mas não sou bom em permanecer neles", fecha aspas. Ele sabia que ele era diferente, que ele era muito mais inteligente que a maioria das pessoas, mas também era muito mais introvertido e fechado que a maioria. Porém, quando ele ganhou esse game show, ele começou a acreditar mais em si. E foi em outro game show em 2007, que era um pouco menos popular na Inglaterra, chamado Brain Teaser. Também, ele também chegou e ganhou a final, um prêmio em dinheiro, e começou a confiar um pouquinho mais ainda nele mesmo. A partir dessas vitórias, Richard começou a escrever sobre isso. E ele até fez um vídeo no YouTube sobre a sua vitória, mas ele começou também a ficar um pouco obsessivo com tudo isso, vasculhando a internet para saber o que as pessoas falavam sobre ele e acabou descobrindo comentários bastante duros. Nessa mesma época, ainda com um pouquinho de confiança, Richard se inscreveu para a faculdade de Cambridge, que é uma das melhores do Reino Unido. No entanto, apesar da confiança no seu próprio QI, ele ficou nervoso quando foi aceito. As suas habilidades sociais haviam melhorado, mas ele não tinha certeza se suas habilidades de comunicação estavam prontas para um lugar como Cambridge. Enquanto esperava o ano letivo começar, Richard começou a apostar, pois ele achava que, por ser muito inteligente, conseguiria prever melhor os resultados de apostas. E por um certo período ele até conseguiu. Ele teve uma vitória inicial significativa de 3.500 libras ao prever que o jogador de futebol alemão Miroslav Klose ganharia a chuteira de ouro na Copa do Mundo de 2006. Depois de ganhar algum dinheiro com essas apostas em jogo, ele achou que poderia ganhar mais dinheiro. Então ele tentou apostar no mercado de ações. E apenas uma semana antes das aulas começarem, ele perdeu tudo. A confiança de Richard sofreu um golpe quando ele começou oficialmente em Cambridge e ele não se saiu tão bem, nem academicamente, nem socialmente. Ele rapidamente ficou para trás e perdeu a motivação para assistir às aulas. Richard nunca se sentiu mais bem-sucedido ou mais feliz do que quando estava subindo na hierarquia dos programas de jogos de TV. Então, uma nova oportunidade apareceu. Richard foi convidado a voltar para o Countdown para disputar o Campeonato Supremo, aquele que eu falei que acontece há mais ou menos 4 temporadas, 2 anos. Entretanto, Richard estava sem confiança. Ele não possuía mais o impulso e a motivação que anteriormente o levavam ao sucesso. No primeiro round, o Richard enfrentou um dos favoritos daquele programa, um homem chamado John Corby, e ele teve um desempenho horrível. Ao longo do episódio, Richard se confundiu várias vezes e deu respostas de palavras que nem existiam, incluindo uma palavra que acabou virando um sinônimo popular na Inglaterra. Num jogo onde apareciam letras misturadas na tela e o participante tinha de juntá-las e formar uma nova palavra, Richard falou a palavra Gandiseg, G-A-N-D-I-S-E-E-G. Mas, na verdade, essas palavras eram para formar a palavra disengage, que é desengatar. E a palavra falada por Richard, a Gandiseg, não existe, e acabou virando uma piada, por exemplo, de quando um jogador não consegue mais vencer uma partida. Ele zoa e fala, Gandiseg, tipo, eu não posso ganhar mais, então vou jogar essa palavra aqui. A sua carreira no Countdown, a única coisa que tinha lhe dado orgulho e um sentimento de pertencimento, terminou em sofrimento. Após o desastroso episódio do Campeonato Supremo ir ao ar, em 14 de janeiro de 2009, Richard abandonou Cambridge. Após a sua maré de autoestima e sorte, ele começou a viver uma existência nômade, viajando pelo Reino Unido e pela Europa. Ele dormia em tendas e albergues e, às vezes, viajando sozinho, às vezes, acompanhado de outras pessoas. Em janeiro daquele ano, ele partiu para Bruxelas com um colega concorrente do Countdown, o Mike. Eles queriam peregrinar até Jerusalém. O Mike e o Richard compartilhavam uma antipatia mútua por quase todos os outros concorrentes do Countdown, muitos dos quais ridicularizaram Richard. O plano dos dois nessa peregrinação era caminhar os 4.200 quilômetros até Jerusalém, sem levar nenhum dinheiro e sem pedir caronas, irem andando mesmo. Entretanto, depois de algumas semanas, Richard desistiu e voltou para casa enquanto Mike continuou. Richard passou os anos seguintes tentando encontrar o seu lugar ao mundo, vagando entre instituições de ensino e empregos, mas nunca se adaptando a lugar nenhum. Nessa época, Richard começou a escrever mais, primeiro para o seu próprio prazer e depois fazendo disso um trabalho freelance onde ele poderia ganhar algum dinheiro com transcrições, traduções e produções de artigo para fábricas de conteúdo com salários baixíssimos. Essa vida errática e sem rumo continuou até agosto de 2011, quando ele decidiu tentar novamente a educação formal. Ele sentiu como se ele tivesse perdido a experiência da primeira vez, porque ele não estava com o estado de espírito certo e estava ansioso para tentar novamente. Dessa vez, ele se matriculou na Universidade de Greenwich, em Londres, para estudar história. Pela primeira vez em muitos anos, Richard conseguiu se concentrar nos estudos. Ele até fez amizades com alguns colegas estudantes que gostavam de passatempos como poker, banco imobiliário, Scrabble, todos jogos nos quais o Richard se destacava. Um dia, em setembro de 2012, Richard se sentou no balcão do bar da União Estudantil. Aos 25 anos, ele era um pouco mais velho que seus colegas estudantes e, embora ele considerasse alguns desses colegas amigos, ele se considerava um solitário que passava muito tempo com livros em seu computador ou em seu mundinho e não num ambiente social. O bar era um típico bar estudantil, oferecia comida, bebida, organizava eventos como noites de microfone aberto, shows de comédia, arrecadação de fundos para a sociedade estudantil, e quando Richard se sentou no banco do bar, a garçonete educadamente sorriu para ele, e ela iria se arrepender disso pelo resto da sua vida. Ela, Durante, vivia a vida de universitário ao máximo. Essa mulher, chamada Ela, tá? Então, pode ser que vocês confundam um pouquinho aqui, mas a pessoa chama Ela, tá? E eu vou falar ela. Ela tinha 21 anos, era capitã do time de netball, e sim, compositores, eu fiquei pensando o que é netball. Eu nunca tinha ouvido falar desse esporte, eu tive que procurar, e só para quem não sabe o que é, como eu, ele é bem parecido com o basquete, mas sem a tabela, sem aquele quadradão atrás do cesto de bola, e os jogadores, eles não batem a bola no chão. É um esporte bem comum no Reino Unido, se você ficou curioso é só dar um Google que você acha alguns vídeos mostrando como se joga. Me deu a entender que é mais ou menos um tipo de vôlei com basquete, não sei, alguma coisa assim. Mas enfim, ela era capitã desse time de netball, ela gostava de esquiar e era da associação estudantil. No início daquele ano, ela se ofereceu como embaixadora estudantil de Londres, recebendo pessoas de todo mundo na cidade em nome do gabinete do prefeito. A personalidade extrovertida e acessível de Ela a tornou perfeitamente adequada para um trabalho no bar estudantil da universidade, onde ela estudava teatro e política. Ela estava trabalhando no bar em setembro de 2012, quando um aluno um pouco mais velho entrou. Ele era magro, de aparência normal, com óculos de armação escura e um pouco de barba curta e rala. Ela serviu uma bebida ao aluno com seu habitual sorriso amigável, mas não prestou mais atenção nele do que em qualquer outro cliente. Contudo, Richard ficou imediatamente obcecado. Para ele, havia algo incrivelmente genuíno na saudação da jovem garçonete. Ela parecia simples, mas encantadora, e ele descobriu que o nome dela era Ella. Richard estava acostumado a receber sorrisos falsos e automáticos, e quando viu o sorriso de Ella, ficou extasiado e sentiu que o sorriso dela era especialmente amplo e caloroso quando dirigido a ele. O Richard agora sabia que tinha um lugar especial para passar o seu tempo livre. Richard começou a frequentar mais e mais o bar, e ela sempre sendo amigável como ela era com todo mundo. Às vezes, ela percebia que esse estudante mais velho, quieto e pálido a encarava demais, fazendo os pelos da nuca dela se arrepiarem, mas ela achava que estava exagerando. O Richard foi se aproximando de ela, conversando mais e até participando de jogos como trivia no bar e comemorando quando ganhava, esperando que isso chamasse a atenção da mulher. Um dia, num jogo de trivia, Richard e ela caíram no mesmo time. E quando eles ganharam, a mulher ficou surpresa quando Richard a abraçou, até porque eles nem se conheciam direito. Ele também a adicionou no Facebook e ela aceitou. Mas, né, gente, nada de incomum nisso. Aceitar pessoas que vocês só conhecem de vista no Facebook é normal, né? Mas, enfim, na cabeça do Richard, ali, naquele abraço, naquele aceite do Facebook e num beijo na bochecha que ele deu nela quando eles ganharam o jogo de trivia, significava que eles haviam dado um passo a mais no relacionamento que ele achava que estava construindo com ela. Richard também passou a observar ela não só no bar, mas também online. Havia todo um histórico de fotos, postagens e comentários esperando que ele percorresse para saber mais sobre a encantadora ela. Especificamente, Richard estava lendo todos os tweets que ela já havia publicado na vida, e ela publicava muitos. É, compositores, eu ainda não me acostumei a chamar o Twitter de X, tá? Então, nesse episódio, eu vou falar sempre Twitter. Bom, o Richard, então, estava lendo os tweets que a ela postava. E ele jurava que alguns desses tweets era para ele. E que ela estava secretamente se declarando para ele em tweets que ela escrevia como: apenas me abrace e ficaremos bem. Você sabe que é ele quando seu coração bate um pouco mais rápido. Você entrou na minha vida e é lindo. Richard então pensou que a melhor forma dele conquistar a mulher, ainda mais pensando que foi na noite de trivia no bar que eles deram um passo no relacionamento, que foi aquele beijo na bochecha e aquele abraço, era aparecendo na TV e mostrando toda a sua grandiosidade como antes, mas agora em equipe, tendo a oportunidade de ficar mais perto ainda de ela. Havia um programa de TV de trivia para universitários na BBC que se chamava University Challenge, onde equipes de 4 estudantes de todo o Reino Unido competiam entre si em um torneio eliminatório ao longo de uma temporada, respondendo a perguntas sobre uma variedade de assuntos, desde história da arte até física quântica. O Richard não achava que a ela seria de muita utilidade para esse jogo, mas ele ficava feliz em carregá-la se isso significasse passar algum tempo juntos. Ela ficou surpresa com o convite dele para fazer parte dessa equipe, porque ela também não achava que era inteligente o suficiente para isso. Mas o Richard insistiu e entregou para ela um formulário de participação que ela prometeu preencher quando tivesse um tempo livre no bar. E é agora que as coisas começaram a desandar. Junto da inscrição, os candidatos precisavam enviar uma foto. O Richard disse isso para ela e ela pediu para que ele pegasse qualquer foto lá do seu Facebook. Naquela noite, extremamente feliz, o Richard examinou todas as fotos do Facebook em busca da foto perfeita. E feliz também por ter uma oportunidade de iniciar uma conversa com ela no bate-papo. Ele então enviou uma foto para ela perguntando se aquela foto estava boa para enviar para inscrição, e a ela respondeu que ela não conseguia ver a imagem naquele momento porque ela estava trabalhando, e ela pergunta qual imagem que é. E o Richard responde o seguinte, compositores, abre aspas, é a foto que você está usando uma blusa preta decotada com renda, em seus lábios rosados há um sorriso travesso e brincalhão, fecha aspas. A ela se sentiu bem estranha com aquela mensagem, mas resolveu fingir demência e só respondeu que se ele achasse que ela parecia inteligente o suficiente na foto, que estava bom. O Richard então brincou dizendo que ela não havia postado nenhuma foto com óculos, que às vezes ela usava, e que ele achava que ela ficava muito bonita com eles. Compositores, isso significa que ele havia visto todas as fotos dela no Facebook, né, para saber que ela não tinha nenhuma foto com óculos. E já vemos aqui um stalker em ação. Mas tudo piora, porque nos próximos dias, Richard passou acessando o Facebook de ela, curtindo e comentando as fotos dela de anos atrás. Cada vez que ele logava no Facebook, ele deixava um comentário diferente, no estilo do comentário sobre a foto da inscrição. Aquele estilo bem bizarro. Até que um dia, ele entrou novamente para comentar e se viu bloqueado.
Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho.
Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você, venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal.
Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade.
Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
Chocado e chateado, mas sabendo que deveria ter uma explicação, o Richard abordou a ela no bar e perguntou o porquê. Ela disse que ele estava a assustando, que ele era um cara legal, mas estava sendo muito ousado. O Richard ficou arrasado, mas perguntou se ela ainda faria o teste para aquele programa de TV universitário. E ela, se sentindo meio triste por falar não, sentindo alguma compaixão por ele, disse que sim, mas queria deixar claro os limites do relacionamento deles. Ela disse para ele que eles eram apenas amigos e nada mais que isso. Richard, nessa hora, respirou fundo, pensando que ou é agora ou nunca. Ele decidiu ali naquele momento que precisava contar a ela como se sentia. Ele disse para ela que estava apaixonado por ela, que a amava e que ela era única para ele. Ele estava apaixonado por ela desde o momento em que se conheceram e sentiu que estavam destinados a ficar juntos. Entretanto, sua declaração não foi como ele esperava, porque em vez de responder o que o Richard sonhava e corresponder ao que ele disse, a ela saiu da equipe do University Challenge, que é o programa de TV. Com o coração partido, Richard encontrou um substituto para o programa de TV, mas ele não estava em condições de jogar e a sua equipe acabou não passando nem da primeira audição. O sonho de Richard de vencer o game show com ela ao seu lado, impressionada com o brilhantismo dele, foi destruído. O comportamento de Richard tornou-se mais errático nas semanas seguintes. Ele arrumava briga com os poucos amigos que tinha, fazia coisas idiotas e também voltou a jogar, né, a apostar e a beber mais do que nunca. Richard não tinha mais acesso ao Facebook de ela, mas ainda havia seu Twitter e seu Instagram, que ele stalkeava várias vezes ao dia. E em uma dessas olhadas nas redes sociais dela, ele encontrou um tweet que ela havia postado. Era um meme que dizia assim, quando eu digo acabei, quero dizer lute por mim. E adivinha o que ele pensou? Isso mesmo, ele pensou que era uma indireta para ele. Ele acreditava que a ela estava dizendo, eu não quis dizer o que eu disse, Minha rejeição foi um desafio para você mostrar o quanto você realmente me ama. Ele então voltou a frequentar o bar nos horários que a ela estava trabalhando, passando o tempo todo encarando a mulher. O incômodo dela foi tanto que ela pediu para uma colega da cozinha trocar de lugar com ela para que ela ficasse para o lado de dentro, né, lá dentro da cozinha, longe dos olhares de Richard. Fora do trabalho, ela fazia o que podia para evitá-lo, mas ela sempre tinha a sensação de que ele estava por perto a observando. Em fevereiro, mês do Valentine's Day na Inglaterra, do Dia dos Namorados, Richard enviou um cartão a ela, um cartão de Dia dos Namorados, para o endereço que ela havia colocado no formulário de inscrição do programa de TV universitário. Para o Richard, isso foi um exemplo da sua inteligência, da sua desenvoltura e da sua determinação em conquistar o coração dela. Já para ela, isso significava que ele sabia onde ela morava. Estava ficando claro para ela que a paixão do Richard estava além do normal. Onde quer que ela fosse, ele simplesmente estava lá, olhando e tentando falar com ela. Ela passou pela etapa de ser educada, ignorando Richard e depois dizendo firmemente para ele a deixar em paz, até que finalmente desistiu de qualquer pretensão de ser educada e gritou para ele se afastar dela. Mas é óbvio que isso também não funcionou. Em abril de 2013, ele a deixou tão desconfortável que ela reclamou junto às autoridades da universidade. O Richard, então, foi obrigado a assinar um acordo de que deixaria ela em paz, mas nada mais do que isso foi feito. Ela, no Twitter, expressou a sua frustração, dizendo que não estava feliz que ele havia recebido só essa reprimenda por escrito e que isso não adiantaria nada, pois logo ele voltaria a frequentar o bar ou os lugares que ela estivesse, a deixando desconfortável. Ao final desse tweet, ela colocou uma carinha de triste, aquele dois pontos e uma barra, significando que ela estava triste com aquela situação. Richard viu aquele tweet e adivinhem. Para ele, na cabecinha dele, aquele emoji de triste significava que ela não queria dizer o que disse, e sim que tudo isso fazia parte de um jogo, um desafio que a ela havia colocado para que ele lutasse por ela. Na cabeça dele, não foi um emoji que ela estava triste pela situação, mas um emoji que ela estava triste por ele não lutar mais por ela e que ele deveria lutar. Como ele estava frequentando menos o bar por conta dessa reclamação dela, né? Ele resolveu começar a ligar para ela. Na maioria das vezes ela não atendia essas ligações, então ele deixava mensagens. Teve uma vez que o Richard ligou e deixou uma mensagem para ela e, coincidentemente, no mesmo dia, ela fez um tweet que dizia: "Hoje você me cumprimentou." E o Richard jurava que isso era para ele e que as suas táticas de perseguição estavam funcionando e que ela estava enviando essas mensagens codificadas, mensagens que o resto do mundo podia ver, mas apenas ele e ela entendiam. Richard tinha certeza que tudo o que ela fazia era para ele. Por isso ele continuou ligando. Ele continuou enviando cartas de amor pelo correio, cartões com temas de rosas contendo poesias e desenhos. Ele continuou tocando músicas nas mensagens de telefone para que ela soubesse como ele se sentia e para que ela soubesse que a cada respiração, a cada passo que ela desse, ele estaria observando. Quando outra carta chegou à casa de ela, ela foi à polícia. Ela estava relutante em fazer qualquer coisa anteriormente porque ela sentia pena do Richard e não era da sua natureza ser uma pessoa ruim. Mas o comportamento do Richard estava cada vez mais desequilibrado e ela começou a suspeitar que ele era perigoso. Ela não estava mais simplesmente irritada, ela estava apavorada. A visita de ela à polícia não foi nada satisfatória. Embora a perseguição, o stalking, fosse um crime no Reino Unido desde 2012, A polícia a informou de que esses casos eram difíceis de provar porque o Richard não havia a machucado fisicamente. E a única coisa que eles podiam fazer era falar com a universidade. Não foi o melhor para ela, mas pelo menos a universidade baniu o Richard de frequentar o bar onde ela trabalhava. E olha que coisa mais louca, né, compositores? Ela sentiu que ela ia ser uma pessoa ruim por ir à polícia denunciar que o cara estava a perseguindo. Bem triste isso, né? Infelizmente, mulheres passam por isso diariamente. Mas, enfim, ela estava conseguindo se manter afastada do Richard, fugindo dele sempre que o via. E nisso, alguns meses se passaram, até que a ela se formou na universidade e foi morar em outra cidade, na cidade de Exeter, agora se imaginando completamente longe e fora do radar de Richard. Nesses meses, que foram quase 6 meses que a ela conseguiu se manter longe do Richard, ele começou a se indagar se quando ela gritou para ele a deixar em paz, ela estava falando a verdade. E se quando ela foi à polícia, era porque ela realmente não queria o ver. E pela primeira vez, o Richard admitiu para si mesmo que não era apenas um admirador, mas era um stalker. Ele refletiu sobre essa revelação, e sim, ele era um stalker, mas na cabeça dele, isso era uma coisa tão ruim. O seu stalking vinha de um lugar de amor na sua cabeça. Ele então disse a si mesmo que ele era sim um stalker, mas um stalker benevolente, pois era puramente uma expressão de afeto. Richard então começou um novo projeto. Já que ele não podia estar perto de ela fisicamente, porque agora ela tinha mudado de cidade, ele ia escrever um romance, um conto de fadas, uma linda homenagem ao amor deles. A personagem principal era Ella Tundra, que é o nome da Ella Duran, mas ele não colocou o Duran por conta de problemas de direitos e tudo mais. Então, ele colocou a personagem principal como Ella Tundra. Então, mesmo que o Richard não tivesse ao lado fisicamente da sua amada, como ele gostaria, ele estava com ela todos os dias enquanto escrevia esse livro, contando o amor que eles viviam na cabeça dele. Nesse mesmo período, Richard estava se sentindo perdido sem ela e começou a viver novamente como um nômade, levando uma barraca e alguns pertences e caminhando pela Inglaterra por milhares de quilômetros, escrevendo seu livro e pensando em ela. Após algumas semanas vagando pela Inglaterra, Richard finalizou seu livro e tentou enviar para alguns agentes literários, mas todos o recusaram. E é óbvio que ele ficou ofendido com isso, porque na cabeça dele, o seu livro era uma obra-prima, como os livros de Hemingway, J.K. Rowling, Shakespeare e Charles Dickens. Mas enfim, ele realmente foi recusado por todos os agentes que ele entrou em contato, então ele publicou uma prévia do seu livro, livro que se chamava The World Rose, A Rosa do Mundo, no Wattpad. Eu não sei se todo mundo conhece, mas o Wattpad é um aplicativo que permite que você compartilhe suas histórias com todo mundo, e ele é usado principalmente por pessoas que querem compartilhar fanfics, ou por editores independentes, e as pessoas que leem podem avaliar o livro. Eu já li alguns no Wattpad, e é um aplicativo bem legalzinho, assim. Bom, ele postou uma prévia do livro lá, ele não postou o livro todo, ele postou meio que um prólogo, e algumas pessoas deram um feedback positivo, mas a maioria o criticou. E Richard, inicialmente, não se abalou, porque, na verdade, ele se achava superior a essas pessoas. Ele, então, começou a escrever também um blog, e o blog se chamava Stalker Benevolente. E lá ele postava coisas mais reais sobre seus próprios sentimentos e vivências. Nessa época, a Ella havia se mudado para a Escócia em um novo trabalho. E como não via e nem interagia com Richard há quase 6 meses, ela estava mais tranquila, quase nunca com medo de o encontrar novamente. Até que um dia, Ela estava saindo do trabalho e deu de cara com o Richard sentado num banco na rua a esperando. Ela imediatamente perdeu o chão, ficou extremamente assustada, imaginando como que ele havia descoberto ela ali em outro país. O Richard se aproximou dela, mas ela começou a gritar e tirou uma foto dele com o celular e correu para dentro do trabalho, onde ela ligou para a polícia. Quando a polícia chegou, o Richard não foi encontrado em lugar nenhum, mas a polícia escocesa fez o que a polícia inglesa não fez. Eles levaram ela a sério e concordaram que acusariam Richard quando o encontrassem. Richard, no entanto, tinha outro plano para fazer o seu livro vender como água. Ele sequestraria ela, mas tudo seria um estratagema. Eles poderiam ir para as colinas e acampar enquanto a nação toda procurava por ela. E então, quando o interesse da mídia estivesse no auge, eles voltariam e ela contaria ao mundo que eles estavam apaixonados. Ambos seriam famosos e viveriam felizes para sempre com as vendas do livro. Porém, a ela não foi trabalhar nos próximos dias e o Richard, com medo da polícia, voltou para Londres. Após voltar para Londres, Richard ligou seu notebook e escreveu uma postagem no blog sobre seu amor não correspondido por ela e todas as coisas que fez para tentar fazer com que ela o amasse de volta. Ele escreveu o seguinte, compositores, abre aspas. Todo grande romance gira em torno de dois parceiros totalmente obcecados um pelo outro. Romeu, Julieta, Tristão e Isolda são pessoas que estão tão apaixonadas e poderosamente apaixonadas que nada mais importa para eles. Mas e se esse sentimento fosse sentido apenas de um lado? E se a Julieta tivesse rejeitado Romeu? Ele se tornaria um stalker? Parece que a sociedade moderna baba nas representações desse amor intenso e obsessivo, mas apenas quando é mútuo. Quando vem de apenas um lado, de repente, é considerado uma coisa terrível. Quando eu estava ouvindo os Beatles, percebi que muitas de suas primeiras músicas combinavam com o meu humor. Muitas delas são sobre estar totalmente obcecado por uma mulher em particular. Os Beatles são stalkers assustadores? Claro que não. É, acho que nosso relacionamento acabou agora. Eu dei o meu melhor, mas, infelizmente, vou ter que encontrar outro jeito. Fecha aspas. Richard voltou a viver como um nômade, vagando pelas cidades, dormindo em sua barraca e passando o dia escrevendo em seu blog. Até que um dia, Richard leu uma crítica terrível sobre seu livro. Uma usuária do Wattpad, com o nome de Paige Lu, fez uma crítica dura ao livro de Richard. Nessa crítica, Paige escreveu que odiou o prólogo e odiou mais ainda a personagem principal. Ela criticou a escrita do Richard, a sinopse do livro, os personagens, a história e, ao final, assinou com seu próprio nome, Paige Rowland. Richard, nesse ponto, já estava tendo muita dificuldade para lidar com as críticas que chegavam a ele com frequência, e quando ele leu a crítica da Paige, todas as emoções vieram à tona. Paige não só atacou ele e a sua escrita, ele atacou ela, o amor da sua vida. Richard não teve dificuldade em encontrar o perfil do Facebook de Paige, que listava seu trabalho numa loja de atacado na Escócia. Duas semanas depois de ela ter chamado a polícia para ele, ele embarcou novamente em um trem com destino à Escócia. Dessa vez, ele foi movido por um ódio ardente ao invés de amor. No dia seguinte, Richard entrou calmamente na loja, escolheu uma garrafa de vinho branco na seção de bebidas, foi até o corredor de cereais, caminhou atrás de Paige Rowland e bateu a garrafa de vinho com toda a força que pôde contra a cabeça da pequena adolescente. Paige sofreu sofrimentos graves que precisaram de muitos pontos. Quando ela viu a filmagem da agressão, ela conseguiu identificar o seu agressor para a polícia. Richard Britton era reconhecido como uma subcelebridade, e eles haviam brigado online recentemente, e a Paige sabia como ele era pelas fotos na internet. Ela não tinha dúvidas que era ele. Richard partiu imediatamente para a Inglaterra, depois do ataque, e voltou para o seu estilo de vida nômade. No mesmo dia, a polícia o encontrou rastreando seu celular. Ele foi acusado do ataque brutal a Paige e finalmente acusado também por stalkear ela. Richard se declarou inocente de todas essas acusações. Ele foi liberado enquanto aguardava julgamento e começou a consultar um psiquiatra. Como é procedimento normal no Reino Unido, a polícia não divulgou o nome do Richard em conexão com o ataque a Paige Rowland. Por isso, isso não foi noticiado na mídia naquele momento. Porém, a comunidade Wattpad e os comentários estavam correndo soltos. Lá, os usuários sabiam que o Richard havia atacado uma mulher que havia feito uma crítica a ele. E a partir desse momento, as pessoas começaram a vasculhar a vida de Richard e encontraram o seu blog. Imediatamente, o blog viralizou. E os comentários no blog também, com pessoas indignadas com o que o Richard fazia e dizendo que não havia nada de benevolente naquelas ações. Eu vou ler alguns desses comentários. O primeiro. Ela estabeleceu muitos limites e você ultrapassou cada um deles. Isso não é amor de conto de fadas. É um comportamento sem limites e é tóxico. Outro comentário. Há algo de errado com você, e eu espero que essa mulher tenha tido bom senso de obter uma ordem de restrição contra você. Você precisa profundamente de cuidados psiquiátricos. E mais um comentário. Esse não é um comportamento aceitável. Você ainda está perseguindo essa mulher, mesmo que ela tenha pedido para você parar há muito tempo. Ela já ficou assustada o suficiente com as suas ações e contatou a polícia sobre isso. Se não significa não, envolver a polícia significa 1 milhão de vezes não. Amar significa prestar atenção ao que a outra pessoa de quem você gosta deseja. Quaisquer que sejam seus sentimentos sobre o assunto, a única coisa amorosa que você pode fazer por ela nesse momento é respeitar os seus desejos e deixá-la em paz. Após esses comentários, o Richard apagou algumas das suas postagens do blog e escreveu uma nota que dizia o seguinte, abre aspas. Não existe perseguição benevolente. Isso está claro para mim. Eu estava totalmente errado. Não significa não. Agora reconheço que o meu comportamento foi vil, egoísta e iludido. Vocês provavelmente ouvirão sobre as coisas terríveis que fiz, porque é provável que elas se tornem notícia assim que minhas provações terminarem. Tudo que posso dizer é, sinto muito, de verdade. Fecha aspas. Em novembro de 2015, em sua audiência, Richard se declarou culpado, tanto da agressão a Paige, quanto da perseguição a ela. Ele foi condenado a 30 meses de prisão, com ordem de restrição por tempo indeterminado que o impedia de utilizar qualquer dispositivo eletrônico para monitorar os movimentos, seguir, comunicar, contatar ou aproximar-se de qualquer uma das duas. Porém, nem ela e nem Paige foram as mesmas. Paige disse aos repórteres que o ataque a deixou com medo de conhecer novas pessoas e nervosa em grandes multidões. A jovem, que antes era confiante, ficou com medo de partilhar suas opiniões, não apenas online, mas até mesmo num ambiente de sala favorável, por exemplo, e os seus estudos foram prejudicados. Já ela não era mais aquela garçonete alegre e amigável que tinha um sorriso e tempo para conversar com os seus consumidores. 3 anos vivendo com medo, cobraram seu preço e ela se tornou reclusa. Suas redes sociais foram bloqueadas, com os mais rígidos controles de privacidade aplicados. Mais tarde, ela teria dito em um seminário sobre stalker o seguinte, abre aspas, Sinto-me incrivelmente decepcionada com a polícia. Não acredito que demorou 3 anos para conseguir qualquer tipo de justiça. Se alguém tivesse me ouvido e agido antes, o que aconteceu com Paige poderia não ter acontecido e eu não teria sido submetida a uma provação tão longa. Fecha aspas. Richard foi libertado em março de 2017, depois de cumprir apenas 15 meses da sua sentença. Ele foi colocado em uma ordem de não assédio por tempo indeterminado em relação a ela e Paige. No início de 2017, ele estava postando novamente em um novo blog, agora chamado Colocando Vinho Novo em Garrafas Novas. Lá, ele contou algumas de suas experiências na prisão, na Escócia, incluindo assistir a série inteira de Dexter e fazer amizade com o estuprador George Cameron, que se enforcou na cela. Por um tempo, as novas postagens de Richard pareciam ter algum grau de autoconsciência, tanto da sua própria condição, quanto do efeito que suas ações tiveram sobre duas mulheres inocentes. Mas então, ele começou a escrever poesias estranhas novamente, dando a entender que ainda estava obcecado com alguém. Em dezembro de 2019, um jornal escocês informou que Paige Rowland havia recebido uma nota manuscrita de Richard, apesar da ordem que impedia ele de contatá-la. De acordo com o Daily Record, a nota chegou em um pedaço de papel rasgado. A nota afirmava que o Richard a amaria agora e para sempre. E ele assinou dizendo o seguinte, abre aspas, "Essa página está rasgada porque estamos divididos um sem o outro." Fecha aspas. O jornal também informou que ele também teria enviado a ela uma mensagem no Facebook, a Paige, tá, gente? Que dizia, abre aspas, "Sonhei com você ontem à noite. Você vai me mandar de volta para a prisão? Talvez eu precise disso. Estou entediado demais. Como vai o curso de enfermagem? Fiquei bastante surpreso que eles revelaram essas informações sobre você no tribunal. Fiquei tentado a comprar uma passagem de ônibus para ir visitá-la, mas achei que isso poderia parecer estranho. Alguma chance de nos tornarmos amigos, na verdade? Poderíamos manter nossas comunicações em segredo, como fizemos no meu sonho na noite passada." Fecha aspas. Richard, depois de enviar essa mensagem, enviou uma segunda mensagem pedindo desculpas por ter enviado a primeira e implorou a Paige que não contasse a ninguém. Desde então, Paige mudou-se para um endereço secreto, mas disse ao Daily Records, abre aspas, "Vivo com medo todos os dias de que ele me localize novamente. Quero que as pessoas saibam do que esse homem é capaz, e ninguém parece ser capaz de detê-lo." Fecha aspas. Compositores, começou a chover aqui em casa e talvez vocês ouçam alguns barulhinhos de chuva, tá? Não sei se eu vou conseguir tirar na edição. Mas enfim, vamos continuar o caso. O stalking continua a ser uma das acusações mais difíceis de provar e só nos piores casos é que os criminosos são enviados para a prisão. No caso de ela, só quando o Richard, que tornou a sua vida um inferno durante 3 anos, quase matou outra pessoa, é que a polícia finalmente a levou a sério. Muitas vezes, as vítimas são informadas de que não há nada que a polícia possa fazer, que nenhum dano está sendo causado, ou pior de tudo, que elas deveriam ficar lisonjeadas com essa atenção. Um comentário bem pertinente foi feito no blog do Richard e ele dizia o seguinte, abre aspas, "Ele não é louco, ele está apenas fazendo o que todas as comédias românticas, romances e livros vêm dizendo aos homens para fazerem há anos." Fecha aspas. Os livros do Richard, porque sim, compositores, ele escreveu outros livros, estão disponíveis na Amazon. Pelo que eu vi, ele tem 4 livros, eu só li um deles, que é o livro sobre a Ela, o livro da Rosa lá, da Rosa do Mundo, e os outros eu nem me atrevi a ler. Eu achei esse livro bem ruim, mas confesso que eu já fui ler o livro com um sentimento negativo, porque eu já sabia de toda a história, né? Eu já sabia do stalking, eu já sabia das motivações do Richard em escrever esse livro. Então, pra mim, foi uma experiência terrível, mas eu tinha que ler pra poder fazer esse episódio pra vocês. E antes do Richard tirar o blog dele do ar, esse poema que eu vou ler foi o último que ele escreveu. Abre aspas. Gralha, Ravena, Hulk, delirante pelo sol. Ela adora um bom livro e detesta um mal. Rainha do tartan escocês, santo graal das terras altas. Seus olhos são verdes, sua pele é pálida. Ela é aquela luz branca brilhante, queimando e virando-me para cima. Sonhei com ela ontem à noite. Ela me curou da minha luta. No corredor dos cereais fizemos contato. Desde aquele dia, eu a amei como nenhum outro. Fecha aspas. E esse poema significa o quê, compositores? Ele havia mudado a sua obsessão e o seu stalking de ela para Paige. E, compositores, eu encontrei o Twitter dele. Normalmente eu entro em contato com as pessoas envolvidas com os casos, mas com ele eu não entrei. Eu não acho que ele tenha algo a acrescentar para esse caso, para esse episódio. No próprio perfil, na bio, ele diz que ele é autor do livro lá da Rosa do Mundo e que é esquizofrênico. Então, as chances de eu marcar uma conversa e ele me falar que ele fez tudo o que ele fez porque ele tinha uma condição psicológica grave é muito grande. E eu não acho que ele fez o que ele fez por conta de uma esquizofrenia. Na verdade, eu nem sei realmente se ele tem, porque eu não achei em nenhum lugar essa informação, somente no perfil dele. Como eu sempre digo aqui, eu não avaliei, então eu não posso afirmar se ele tem ou não algum tipo de transtorno. Ele também ainda mantém um canal no YouTube, mas não tem vídeos dele. São somente vídeos de músicas clássicas. Compositores, o caso de hoje chegou ao fim. O que vocês acharam? Alguém aqui já viveu algo parecido ou conhece alguém que viveu? Se protejam, compositores, especialmente as mulheres compositoras, que infelizmente são as maiores vítimas de stalkers. Tomem cuidado ao divulgar informações pessoais, principalmente nas redes sociais. Não fiquem divulgando a rotina de vocês, mantenham a privacidade. Evitem marcar a localização de onde vocês estão ou compartilhar as coisas com pessoas que não sejam amigos ou pessoas que vocês confiam. E se vocês vivem algo assim, guarde todas as provas, tire print de conversas, grave chamadas, guarde e-mails, fotos e faça um boletim de ocorrência sobre isso. Stalking não é brincadeira. Esse caso, felizmente, acabou sem nenhuma vítima fatal, mas sabemos e vemos diariamente histórias em que o final é bem mais trágico que isso, então a gente precisa ter cuidado. Bom, e não se esqueçam de ir lá no Instagram, na postagem desse episódio, contar pra mim o que vocês acharam desse caso. Não se esqueçam também de seguir e avaliar a composição de um crime na sua plataforma de áudio preferida. E se você gosta dos episódios que eu conto aqui, saiba que o Composição tem um plano de apoio no aplicativo Orelo e Spotify. E se você apoiar o Composição de um Crime, você tem acesso a muitos episódios extras exclusivos. Então já aproveite e clique no link de apoio que eu deixei na descrição desse episódio. Compositores, até o próximo crime!
Hey,
Você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho.
Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você, venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal.
Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade.
Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.